bem-vindas e bem-vindos ao Lado Q, o podcast da Coisa Nome Anyone. Somos uma consultoria híbrida de estratégia e design e materializamos tudo o que ainda está por vir. Usamos ferramentas de pesquisa, estratégia e design para traduzir a cultura e o comportamento do usuário em oportunidades de negócios. Lado Q é o nosso espaço de troca e provocação, para pensar futuros desejáveis, atualidades e práticas pela lente do design sistêmico. Eu sou o Barão de Sarno, um dos sócios fundadores da Questional Menu One. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre moda e bem-estar sustentável. Daqui a pouco eu vou introduzir um pouco mais esse nosso assunto, mas eu já começo apresentando, na verdade, apenas os nomes, porque eu quero que eles se apresentem daqui a pouco, mas hoje a gente vai falar com os incríveis, com a incrível Marina De Luca e com o incrível Jackson Araújo, duas pessoas que eu admiro muito e que eu tenho o prazer de trocar figurinhas já faz muito tempo. É o seguinte, bem-estar sustentável diz respeito a garantir o bem-estar da população dentro dos padrões que o planeta é capaz de regenerar. É muito comum a gente falar de bem-estar, por um lado, é muito comum a gente falar de sustentabilidade do outro, mas nem sempre a gente fala dessas coisas relacionadas. Né? Um dos pontos fundamentais para a gente falar sobre bem-estar sustentável é a questão do footprint do indivíduo, que seria basicamente a pegada ambiental que um indivíduo tem, né? No mundo. E aí é interessante a gente avaliar o footprint pensando assim, se toda a sociedade tivesse o mesmo padrão de vida, de uso, de impacto ambiental, né, que a gente chama também do espaço natural que cada um ocupa, se todo mundo tivesse o mesmo padrão que o meu, quantos planetas a gente precisaria? Então, se a gente faz esse tipo de cálculo do footprint baseado, por exemplo, no impacto que tem um indivíduo americano médio, a gente precisaria de 5 planetas Terras para todos os indivíduos do planeta viverem como um americano médio. E isso a gente não está falando das pessoas muito ricas, né? Porque essas muitas vezes podem chegar em centenas de planetas. Eu estou falando sério, centenas de planetas Terras, se todo mundo vivesse como algumas pessoas muito ricas que existem no planeta. Então a questão de discutir o padrão, ele é inevitável, né? É um dos pontos importantes para a gente falar. E nesse sentido, não só do padrão, mas de como a gente garante qualidade de vida, como a gente garante bem-estar dentro de uma outra lógica, de um outro jeito de viver e de lidar com a matéria-prima, com os recursos do planeta e tudo mais, é uma questão muito importante, porque eu acho que a gente não. Ninguém aqui pensa simplesmente numa redução de impacto, mas que signifique a gente viver num modo de vida escasso, né? Que a gente abra a mão muitas vezes de uma qualidade de vida que a gente mais quer que todo mundo tenha do que, na verdade, que ninguém tenha, né? A gente quer muito mais o para todos do que o para poucos, né? Ou para ninguém. Então, eu acho que a moda é um elemento chave muito interessante dessa discussão, pois a moda, pelo menos assim, dentro de um pensamento ainda senso comum, ela muitas vezes ainda está associada a uma ideia de consumo excessivo, muitas vezes. Ela está muitas vezes ainda associada a uma ideia de luxo, palavras que a gente ouve demais, né, dentro do universo da moda, como exclusivo, né, às vezes até excessivo, raro, extravagante. Né, então, são coisas que ainda circulam um pouco esse imaginário do universo de moda. E muitas vezes ela entra junto com todo um pensamento da cultura de consumo que promove uma ideia do esbanjar como um sinônimo de bem-sucedido. Então, essas são algumas questões que eu acho muito pertinente, porque eu estou falando muito do comportamento, tá? Eu sei que vocês falam muito de outros aspectos que também são muito ricos e que eu também quero abordar, como a cadeia, né? A cadeia da moda e tudo mais, mas eu acho muito interessante pensar no comportamento da pessoa e qual é o comportamento que a gente está moldando através dos projetos mesmo de moda, né? Do que a gente constrói, do que as pessoas consomem, porque eu acho que ao você consumir uma coisa, você está corroborando com um modo de pensar, de agir, de se comportar. Então, acho que isso é algo muito interessante. E a moda, eu acho que ela é uma engrenagem que faz essa máquina do desperdício girar, mas, ao mesmo tempo, eu também vejo com muitos bons olhos que esse ecossistema da moda, que tem tanto poder, também hoje está tentando usar esse protagonismo para uma mudança de pensamento. E eu acho isso muito rico também. Eu vejo o trabalho de vocês nessa construção, né? Uma construção potente e positiva, que é dessa revolução da moda, né? Onde você consegue questionar esses padrões através da moda. Eu acho isso uma coisa muito interessante. Então, para a gente continuar, eu queria que vocês se apresentassem, falando um pouco da trajetória e desse start, né? Como que aconteceu esse start do peraí, né? As coisas estão erradas, né? E essa mudança de rota, que eu sei que de alguma forma vocês dois viveram, e eu acharia muito legal saber um pouco dessa história.
Oi, gente. Oi, Barão. Obrigado pelo convite. Primeiro, quero agradecer muito. É uma honra também participar do seu trabalho, que eu também acompanho há bastante tempo, também admiro, e te conto que me alimenta bastante. Assim, acho legal saber que o meu trabalho também te alimenta. Então, de alguma forma, a gente está fazendo uma troca, né? Eu sou Marina De Luca. Eu não gosto de falar que eu sou o meu trabalho, então vou falar um pouco que eu sou minha personalidade. Sou uma pessoa muito criativa, muito comunicativa, muito inquieta. Acabei de virar mãe da Yara. E o meu maior sonho, o maior desejo é mudar o mundo e que a cada dia eu possa ajudar a vida de uma pessoa que não tá tão bem quanto eu tô hoje. Eu trabalho com moda há um tempo, me formei na faculdade de moda, fui trabalhar no mercado convencional da moda, trabalhei numa empresa de moda de luxo, chamada Alcaçuz, e depois eu trabalhei na C&A, numa fast fashion multinacional. Foram 5 anos em cada uma, foram 2 experiências bem complementares, intensas, e tive em um momento, no final desses 5 anos da C&A, eu tive esse despertar que você estava falando, né? Esse estalo, assim, essa virada de chave. E foi justamente um momento que eu perdi uma das minhas melhores amigas num acidente. E eu, de repente, a vida me puxou um tapete e eu comecei a me perguntar qual era o real sentido da vida, né? E eu percebi que eu não estava feliz, que eu sempre botava a minha felicidade lá pra frente. Ah, no fim de semana, quando eu descansar, eu vou ser feliz. Ah, quando eu comprar aquela coisa, eu vou ser feliz. Ah, quando eu tirar férias e for para aquele lugar, eu vou ser feliz. E também, daí, me fez olhar para o meu dia de hoje, para o momento presente, e perceber que o que, que eu estava fazendo? Meu trabalho, de repente, era desenhar roupa barata, em um volume gigantesco, para convencer uma pessoa que não tinha grana a comprar uma roupa que ela não precisava, e jogar fora logo, porque eu precisava que ela voltasse no mês seguinte e comprasse de novo, para que aquilo me sustentava, assim, né? E ganhava muito dinheiro, e tinha um status, você falou a coisa do esbanjar, te traz uma imagem de ser bem-sucedida, tinha um status de trabalhar numa multinacional, fast fashion, não sei o quê. E de repente comecei a me questionar tudo isso, então a partir daí comecei a trabalhar com moda e sustentabilidade, fundei um site chamado Moda Limpa, que hoje é um curso online, que ensina não, é muito pretensioso dizer isso, mas ajuda a abrir portas para que as pessoas que trabalham com moda possam, de fato, usar a moda como uma ferramenta de impacto positivo. E não só produzir mais uma roupa num mundo que já está lotado de roupas e não precisa de mais um vestidinho de flores. E hoje o Moda Limpa é um curso e o site em si era um banco de dados de fornecedores mais sustentáveis para a moda, para que as pessoas também possam acessar esses fornecedores que aos poucos já existem. Ainda não são muitos, mas a ideia é também construir essa rede para que um fortaleça o outro. Então, isso aí. Sou geminiana e eu adoro ser geminiana.
Oi, boa tarde, Barão. Obrigado. Um prazer estar aqui com você e com a Marina. Barão é uma pessoa que eu conheci numa palestra e fiquei absurdado com o tamanho da inteligência dele. E fiquei muito encantado com a possibilidade de um dia a gente vir fazer alguma coisa junto. E a última vez que a gente se viu ao vivo foi exatamente no começo de 2020. Conversando sobre a pandemia durante um almoço, combinando de se encontrar depois, e assim, depois acabou de acontecer agora, né? Meu nome é Jackson Araújo, eu sou cearense, radicado em São Paulo há 28 anos, sou comunicólogo de formação. Desde o primeiro texto que eu escrevi na minha vida foi sobre moda, minha paixão sempre foi muito isso, herdada da minha mãe, que era costureira, parece meio, né, historinha de estudante de faculdade de moda, que sempre tem essa referência doméstica ou afetiva de vó, que costurava e tal, mas é a pura verdade. E eu me formei em comunicação e desde o começo eu me interessei por essa possibilidade de me especializar na escrita sobre a moda, e sempre foi dentro do viés do comportamento, né? Eu nunca fiz um texto que falava sobre volume, cor, manga. Meu interesse era sempre descobrir por ou refletir sobre a música que estava sendo tocada, por que que o casting era daquela forma, o que que aquela marca queria dizer sobre aquilo. E foi assim que eu fiquei na imprensa de moda até 2006, fui crítico de moda premiado, trabalhei na Folha de São Paulo, editei revista, fiz site. Em 2006 aconteceu uma morte também, engraçado, porque é uma história que se atravessa com a da Marina. Eu perdi uma irmã de câncer super jovem e resolvi romper com tudo, com um sistema que eu já não acreditava, que eu estava ali corroborando para que ele existisse, e fui embora para Fortaleza ficar com ela até ela morrer. E quando ela morreu, eu voltei para São Paulo com a intenção de fazer um sabático, quem sabe estudar antropologia, e acabei sendo fisgado pela Box 1824, onde eu pude fazer ali mesmo um MBA de análise de tendência de comportamento de consumo, que foi muito importante porque organizou de uma forma sistemática aquilo que eu já fazia absolutamente empiricamente, que era refletir sobre comportamento e como as diferentes ondas de comportamento podem modificar o sistema da moda. E nesse lugar de estar frustrado com aquele sistema e com aquelas mentiras todas que eram apresentadas, eu fui seguindo por um lugar de pesquisa, né, no meu jeito, no meu caminho, e acabei me encontrando com o que hoje eu chamo de economia afetiva, em 2014, que é essa prática que a gente incentiva por meio do Festival Multicultural Trauma Afetiva, do qual eu sou diretor criativo, a prática de, inicialmente, encontrar soluções para resíduos da indústria têxtil. Começamos a estudar isso em 2014, em 2016 a gente começou a colocar em prática dentro do que é a trama afetiva, esse encontro de multidisciplinar, de pessoas interessadas na pauta do upcycling, do resíduo, começamos assim. E logo depois de um ano a gente começou a entender, um ano e meio mais ou menos, a gente começou a entender que os principais resíduos da moda não eram os têxteis, mas das corporalidades políticas que a moda sempre fez questão de jogar debaixo do tapete, né? O corpo da mulher fetichizado sempre, a masculinidade sempre sendo tóxica, os corpos gordos, os corpos negros, os corpos transvestigêneres, enfim, todos esses discursos que hoje são absolutamente potentes e importantes para que a gente possa acreditar numa transformação, estavam escondidos, e a gente resolveu estudar isso e trazer isso para o lugar do protagonismo. Então, eu me encontro nesse lugar de estudante, né, de aprendiz, tentando aplicar aquilo que eu acredito que é o meu propósito de vida, fazer com os outros e para os outros, e defender como causa a ideia de que a moda não é mais sobre roupas, e sim sobre pessoas.
Demais, prazerzaço. É muito interessante essa forma que você terminou, Jackson, porque tem a ver com uma das reflexões que eu tenho aqui, que essa ideia que pode ser encantadora ou até perversa da percepção da moda como uma ideia de pertencimento, né? Porque tem um sentimento de ingresso, né? De que para você pertencer a um grupo, você tem que se vestir de determinada maneira. E até para você dizer quem você é, você precisa dessa vestimenta. E aí, tem um lado que é um prazer você consumir uma roupa, uma gratificação, ou até uma muleta, de certa maneira. Mas, por outro, tem até um sentido de obrigação, né? De, tipo, que você precisa mudar o guarda-roupa para você se sentir atualizado, que você não pode repetir roupa, né? Porque isso pode não pegar bem, ou olha o que aquelas pessoas estão usando e aí, então, eu preciso usar, o que elas vão pensar de mim. E tem todo um lugar aí que pode ser um tanto perverso, né? Nesse contexto. E é um dos contextos que faz a máquina girar da moda também. E como construir uma nova relação de moda, né, que seja mais saudável, onde esse sentido de pertencimento não seja talvez mediado por essas coisas, ao mesmo tempo em que a moda também diz respeito à construção desses artefatos, né? Como é que a gente pode pensar uma relação mais saudável e também mais sustentável dentro disso?
Pois é, essa é uma pergunta que muita gente tem me feito em alguns encontros, em algumas conversas, que basicamente quer dizer aonde a moda está, né? Para onde a moda vai, para onde a moda está indo. E eu costumo dizer que a moda está na encruzilhada. Essa encruzilhada é a encruzilhada do ter e do ser, né? Eu acho que a gente está bem nesse lugar e nesse momento, de refletir sobre isso, né, sobre esse excesso de produção e o excesso de compra, o excesso do desejo de ter, e a oportunidade que a gente está tendo de se reconhecer, de se autoconhecer dentro desse processo, enfim, que nos foi imposto, né, do isolamento, do distanciamento, que é do autoconhecimento. E a gente sabe que quanto mais a gente se conhece, menos a gente quer ter, né, porque a gente começa a perceber que a gente pode viver com muito menos. Quando a gente para pensar nesse lugar da moda, sobre esse aspecto do espelho, né, do reflexo do outro na gente, a gente, nesse momento, tem uma oportunidade muito bacana de pensar sobre isso. A gente está um ano de pijama, né? Quase dois, entendeu? Sem sair de casa, enfim, sem se preocupar com muita coisa. Para quem tem oportunidade, possibilidade, privilégio de poder ficar em casa, trabalhar à distância e tal, a gente percebeu que existem outros valores mais importantes do que você estar nesse consumo desenfreado de exibicionismo, né, do ter, e se preocupar muito mais em refletir sobre essa qualidade de vida, esse lugar do ser. Eu recomendo uma reflexão sobre isso, sabe, Barão? Assim, a gente está mesmo mascarando o nosso desejo de posse, consumindo produtos, roupas e coisas que apenas aliviam nossa culpa capitalista frente à destruição que segue em curso? Ou a gente está realmente refletindo sobre esse lugar? Eu costumo dizer que quem quer aprender a lidar com esse desejo, né, controlar, aprender a lidar com esse desejo, precisa passar por um processo de detox, assim, parar de consumir roupas. E aqui eu falo sobre uma perspectiva minha própria. Eu descobri em 2013 que eu tenho uma síndrome que chama hiperinsulinemia, e eu tive que fazer um tratamento à base de alimentação. Eu perdi 10 quilos e eu podia caber em todas as roupas que a moda me oferecia, que eu não tinha a possibilidade de usar antes porque eu era gordinho. Então eu parei de consumir roupa para comprar comida, né? Eu quero ser o que eu como, eu quero ser o que eu visto. E eu parei de consumir roupas e... que é, né, esse lugar de hegemonia da moda, filha queridinha do capitalismo, que faz com que a gente consuma por impulso. Eu parei de consumir roupas e comecei a entender que o que eu já tinha já era o suficiente, né? E depois disso, eu parei de comprar roupa durante 2 anos. E depois disso, eu comecei a perceber que o exercício da compra ele veio com muito mais propósito. Eu quero mesmo ter aquilo, ou aquilo eu quero ter mesmo porque eu vou colaborar com um projeto que é super bacana, que está realmente empoderando pessoas, que está realmente tirando pessoas de um lugar de insegurança alimentar, ou de violência doméstica, ou de falta de recurso. E assim eu posso começar a entender que eu posso viver com menos, colaborando com mais, né? Talvez assim a gente possa entender que causa, propósito e crença desenvolvem em você uma habilidade do desapego. E aí sim você vai começar a abrir espaço para viver cada vez com menos.
Nossa, é difícil falar depois disso, né? Porque o Jackson arrasa. Assim, eu até fiquei anotando algumas coisas do que ele foi falando. Primeiro, achei muito curioso, porque eu também parei de consumir roupa. E nós dois somos os representantes de quem trabalha com moda aqui, né? Nessa conversa. E os dois não consomem moda, assim. Quer dizer, não consomem moda, não consomem a roupa. Isso já me fez pensar que a gente já mudou de lugar um pouco dessa visão de que eu sou o que eu tenho, né? Há uns anos atrás, você trabalhar com moda era também você ter que consumir loucamente, porque você tinha que estar vestido com uma roupa impactante, no mínimo, né? Mesmo que não fosse a moda que tivesse na tendência do momento, você tinha que estar diferenciada das pessoas, né? As pessoas trabalham com moda, a pessoa te olhava de cima a baixo, aquela medida, assim, e depois perguntava, mas eu tô bem vestida, né? Era um clássico, assim, isso, sei lá, uns 10 anos atrás. E hoje eu já vejo que esse padrão já mudou. Inclusive, eu acho que a gente passou por uma falsa percepção de tomada de consciência quando a gente começou primeiro a esbanjar um look do propósito. Então, eu não tinha mais que ter a bolsa da moda, só que eu andava com uma eco bag da Teto, aquela ONG. Ou eu usava a camiseta com uma frase antirracista. E usava isso também para dizer que eu era bem-sucedida, assim, não tô dizendo de mim, né, tô, assim, traçando um padrão, assim, do que eu sentia, das pessoas que eu convivia, e de um processo que eu também passei, assim, nessa tomada de consciência, acho que o Jackson trouxe muito, de autoconhecimento. E eu acho que a gente já passou um pouco por isso também, e já está se questionando, principalmente por causa da pandemia, de fato, quem somos nós e o que eu quero fazer para o mundo, né? Só que uma coisa que eu entendi muito sobre a moda, assim, e sobre como a moda pode trazer o bem-estar, é que a moda é muito complexa. Tipo, complexidade foi a palavra para mim. Porque ao mesmo tempo que a gente fala de tudo isso, a gente começa a trazer esses temas que o Jackson falou na apresentação dele sobre os corpos que a moda veste, as peles que a moda fala, né? Os gêneros e o modo que as pessoas se apresentam. E o jeito que a gente se veste também é uma ferramenta de se conhecer. E as pessoas magras e brancas de classe mais alta sempre tiveram muito mais oportunidade de se conhecer através da roupa, porque cabiam em todas. E as pessoas gordas, as pessoas de N gêneros diferentes, de deficiências físicas, enfim, com N diferenciadas, né, qualquer diferenciação do padrão, não tiveram essa oportunidade de se descobrir através da roupa. Então também acho difícil agora chegar e falar para a pessoa que é gorda, falar, ó, agora que tem mais marcas fazendo roupa para você, você não pode mais usar a roupa para se conhecer, porque é errado consumir. Então, essa complexidade ainda me martela, assim, bastante. Até talvez o Jackson possa trazer mais respostas, porque para mim ainda são perguntas sobre isso, sabe?
Demais. Tem questões muito interessantes que vocês trouxeram, que também me faz refletir aqui. Essa questão do ingresso pelo consumo, realmente, eu acho que as pessoas tocam demais numa ideia de que a gente tem que mudar o padrão de consumo de todo mundo. Só que, se a gente for colocar estatisticamente, a grandíssima maioria da população do planeta não é o vilão ambiental. O vilão ambiental são 10%, 15% das pessoas que consomem o segundo planeta, né? Porque a gente está consumindo dois planetas Terra, né? Mais ou menos em agosto, geralmente, que a gente esgota os recursos que seria capaz do planeta regenerar. Esse segundo planeta é um padrão de vida de um grupo muito pequeno. Vale lembrar que a gente faz parte desse grupo, né? A gente está entre os 10% mais ricos do planeta, embora a gente não na proporção de alguém que tem um nível de consumo e de... Que é isso que eu falei, do super rico, né? Como praticamente um homem-bomba ambiental, né? Uma pessoa que tem um iate e consome o equivalente a quase milhares de carros, né? São centenas de carros. Então tem uma distorção aí que é mais expressiva, dependendo, mas é uma coisa para a gente refletir como um todo. Mas é engraçado, porque a gente costuma diluir essa responsabilidade. E a gente muitas vezes está falando de pessoas que não, né, que não é o problema, que estão começando um processo, que claro que é legal ele já começar com outro modelo mental, mas esse modelo mental ele pode começar também a partir de uma mudança de padrão de quem é o principal responsável, né, na atualidade. Então isso eu acho uma questão muito interessante que vocês trouxeram. E, na verdade, um outro dilema, né, que é um dilema que a gente vive muito aqui no escritório, que é uma percepção de quase uma dicotomia entre você poder trabalhar um produto, e a moda também tem a ver com construção de artefato, né, ou de consumo, e ao mesmo tempo pensar de forma sustentável. A gente trabalha com empresas que desenvolvem produtos e a gente tem que ter essa reflexão o tempo inteiro. Então eu queria saber se vocês têm algumas coisas a dizer em relação a isso, porque uma coisa é a gente chegar aqui e falar, ah, beleza, então agora todo mundo para de consumir moda. E aí a própria roda da moda que gira e que garante uma certa possibilidade de que essa indústria exista e gere resultados tão interessantes, né? Quanto, inclusive, muito do trabalho de vocês ou de outras pessoas que eu conheço tem a ver com a indústria da moda acontecer, né? Girar. Então, esse dilema, né? De como é que a gente lida com uma nova reflexão do consumo, ao mesmo tempo querendo fazer com que essa indústria ela continue prosperando de alguma forma, né? Queria saber se vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso.
É muito legal o que a Marina trouxe aí sobre esse lugar da gente não cagar regra, né? Ah, eu tenho que parar de consumir roupa. Não, eu, inclusive, compro coisas hoje que me são... que me tocam exatamente pelo propósito, como eu falei, né? Enfim, eu não quero ter o último grito da moda, usando uma palavra em tempo bem antigo, mas eu quero poder colaborar por meio dessa indústria... da qual eu faço parte e quero atuar como um terrorista cultural, eu acho que isso é um grande lugar da gente poder fazer, que é implodir o sistema por dentro. Né? A gente só consegue fazer uma boa oposição estando no campo do inimigo. Então, eu me coloco muito nesse lugar do aprendizado e de jamais querer dizer que as pessoas que chegaram, que ascenderam ao poder de consumo agora, seja pelos corpos, pelos tons das suas peles, ou porque de alguma forma ascenderam em algum momento a uma classe C que pôde consumir dentro do fast fashion a brusinha, o vestidinho de florzinha, como a Marina colocou, longe de mim querer esse tipo de cagarregrismo, assim. Eu acho que a gente tem nesse lugar de privilégio que a gente está e tem que transformar esses privilégios em responsabilidades. Né? Então, eu acho que o lugar de responsabilidade nova que a gente assume é exatamente de poder trazer algo que a Marina tem feito muito bem, que é o lugar da educação. Sabe? Eu acho que a gente tem que fazer e vibrar nesse lugar da educação, porque somente por meio da educação a gente vai conseguir mudar não só os diretores de empresa, essa parcela milionária, os seus colaboradores e nós consumidores, né? A gente tem que fazer essa mudança pela educação ser horizontalizada, assim, né? De alguma forma, usar as nossas plataformas de trabalho, as nossas plataformas de estudo em prol dessa mudança, porque dentro desse lugar do terrorismo cultural, que não é de nenhuma forma um lugar de destruição de uma construção, enfim, de séculos, né? Mas o lugar de uma desconstrução dessa hegemonia capitalista branca colonial europeia. Né? A gente tem que olhar para um lugar como o nosso, que é absolutamente rico de possibilidades de a gente ter uma indústria criativa e lucrativa e sustentável e respeitosa e inclusiva e divertida e comunicativa. Então, é muito mais sobre esse lugar do e, né? De juntar do que do excluir. Né? De eu tenho, você não tem, eu posso, você não pode. Eu acho que esse é o lugar que eu me coloco e que eu convido sempre as pessoas a pensarem sobre essa possibilidade, sabe? Eu acho que é o lugar da gente juntar os aprendizados, né? Por isso que a gente chama de economia afetiva, que não é afetivo do sentido do coração, não, sim, o amor é o maior ato revolucionário, claro, mas a gente entende esse lugar como um lugar de afetar o outro. Né? Eu afeto você, você me afeta e junto a gente afeta mais pessoas, e a ideia é que nesse afetar a gente consiga afetar positivamente o planeta. Né? Eu chamava, antes de existir a pandemia, eu costumava dizer que a gente trabalhava dentro de um processo de virulência positiva, né? Que é muito esse lugar da gente fazer junto, né? Fazer com os outros e para os outros. Eu acho que a gente só consegue realmente fazer a mudança a partir daí. E tem uma frase do Krenak que pode responder melhor a tua pergunta do que toda essa minha elucubração aqui. É tipo assim, se a gente quer realmente fazer alguma coisa acontecer, a gente tem que parar de criar, de produzir qualquer coisa hoje. Já está tarde.
É justamente, eu acho que essa frase do Krenak resume muito do que eu tinha aqui pensado em falar. Eu concordo muito com o que o Jackson trouxe, até no sentido de que não adianta você abrir um negócio de moda ou trabalhar em um projeto de construção de produtos de moda sem que aquele produto tenha mais um real sentido no mundo. Porque vestir não é mais um sentido, a gente já tem roupa suficiente no mundo para vestir todo mundo. E eu sinto que ainda as pessoas que chegam no mercado de moda ou as pessoas que trabalhavam no mercado já, né, naquela engrenagem que já funcionava sem se questionar, ainda continuam nessa, assim, né, de produzir mais uma roupa, e mais uma roupa, e mais uma roupa. E então, primeiro é isso, eu acho que é parar tudo e falar qual é o sentido disso, para que eu tô fazendo essa roupa. E até eu penso em alguns exemplos, assim, que eu acredito que ainda não são o ideal, né, o lugar onde a gente tem que chegar, porque eu também acho que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de processo e não de um lugar onde a gente vai chegar. Mas que eu já vejo uma diferença. Tem uma marca que chama Eusaria, que se propôs, quando nasceu, a fazer camisetas com frases que tinham impacto e tal, e a cada camiseta vendida, eles doavam uma camiseta igual para uma pessoa em situação de rua, para que quando você estivesse dentro do seu carro dirigindo e uma pessoa viesse limpar o seu vidro, ela estivesse usando a mesma camiseta que você, exatamente igual. Mesma cor, a mesma estampa, exatamente a mesma qualidade. E tirar a pessoa desse lugar de o que a roupa representa, né? Porque era um mendigo, entre aspas, vestido igual a uma pessoa que tinha uma posse de um carro, né, que estava lá no ar-condicionado, no semáforo. Isso já acho que é uma marca que veio repensando o motivo de existir uma peça de roupa. Depois a marca foi se desenvolvendo, se conectando muito com a população em situação de rua, ouvindo deles que eles também já tinham camiseta suficiente, já recebiam doação de roupa suficiente, não precisavam mais, e que eles precisavam era que os filhos não fossem para a rua, assim como eles. E hoje a marca contribui com um projeto social que garante, cada peça vendida garante um dia de aula de um jovem que sofreu algum tipo de abuso sexual, para que eles tenham a oportunidade de refazer os sonhos da vida e não ir para a rua quando virassem adultos. Então, isso para mim já é um exemplo, assim, de o que é pensar um negócio, o que é pensar o design de produto de moda com outro propósito, né? Mas ainda assim, estamos fazendo produto. Então, voltando à frase do Krenak, eu também resgato, assim, tipo, eu acho que a gente tem que parar de pensar que a gente está produzindo, usando e vendendo. Essa fala até já é meio velha, né? Voltar para a economia circular total. Eu não vou mais retirar do planeta, não vou. Só vou trabalhar com o que já existe. E até tem uma frase também da Agustina Comas, que é uma estilista de uma marca de upcycling que eu gosto muito, que ela fala, para você trabalhar com upcycling, você primeiro tem que se desconstruir, para depois desconstruir a roupa. Né? Não adianta a gente chegar com o nosso pensamento velho e tradicional e status quo de viver e querer só refazer uma coisa com um resíduo têxtil. Na verdade, você tem que se perguntar tudo isso, né? Da onde vem, para que eu vou fazer, quem é que vai usar, como é que vai usar e como é que vai parar de usar e o que vai virar isso depois. Então, pensando assim na parte, que é, acho que é a parte onde eu tenho mais experiência assim, de trabalho, né? Que é o desenvolvimento de produto e essa cadeia produtiva e como isso impacta na vida das pessoas e na parte sustentável ambiental também. Eu acho que são esses dois olhares, assim, o motivo de uma coisa nova existir e só vamos fazer coisas com o que já existe, ponto. Tipo, acho que são duas premissas, assim, urgentes.
Bacana. Eu vou agora trazer algumas coisas de tendências, coisas que fogem ao convencional, mas que têm relação com sustentabilidade também. Queria saber a opinião de vocês para a gente desenvolver um pouco a respeito. Uma delas seria moda compartilhada.
Eu acho super bacana a ideia da moda compartilhada, porque ela te dá essa possibilidade de acesso a um produto que você queria e que você não tem dinheiro para comprá-lo e ter a posse. E aí cai nesse lugar também do ter, né, que a gente tinha falado, assim, de ressignificar o lugar do ter. Mas, por outro lado, ainda continua sendo um lugar de exclusividade, né? Nem todo mundo pode alugar uma roupa de um guarda-roupa compartilhado, né? Enfim, precisamos passar pelo processo de educação também, ainda estamos longe disso.
O meu comentário sobre isso é bem específico da maternidade. Eu tenho usado 3 armários compartilhados de roupa de bebê e tem sido sensacional, porque a roupa de bebê e de criança perde muito rápido. Já existe uma cultura de doação, né? Já é muito mais bem visto você usar no bebê uma roupa usada de outro bebê do que no adulto. Então, eu acredito que nesse mercado infantil a gente já está mais evoluído, né? Nessa história de moda compartilhada. Mas especificamente esses 3 serviços que eu tenho usado nasceram com o objetivo da moda compartilhada. A gente manda uma caixa de roupa de bebê de 0 a 3 meses, você paga um aluguel por mês, quando dá 3 meses você troca a caixa de 3 a 6, de 6 a 9, assim vai. E a minha filha tem as roupas mais fofas e de melhor qualidade do mundo, inclusive roupas de algodão orgânico, que talvez eu não pudesse comprar nessa quantidade. Então, nesse sentido dos bebês, está dando muito acesso, assim, e daí até financeiramente vale muito a pena, porque para bebê você gastaria muito dinheiro comprando muita roupa, né? Então, eu acho que talvez esse mercado, assim, dos bebês e das crianças seja até assim, vai puxar, né? Tipo, seja como falar isso? Máquina do trem, assim, que vai puxar essa tendência um pouco para os adultos também, para que seja cada vez mais fácil, mais prático, que vá azeitando essa engrenagem.
Um dos protagonistas.
Isso, protagonista.
Ai, que ótimo. Achei muito legal você falar disso, porque geralmente, quando a gente fala desse momento da maternidade, paternidade, a gente fica tão fora, né, das coisas que são trends e, de repente, a gente é a ponta de lança na questão do compartilhamento. Você tem toda a razão, é verdade. Essa discussão, ela fica muito pertinente na coisa dos bebês, porque tem essa troca direto, né? Mas, assim, para além do que já existe, né, o mercado está oferecendo coisas, o que eu acho que é uma tendência muito legal da gente perceber, mas o sentido do compartilhar roupa é um sentido que muda muito, né, esse conceito. onde uma das coisas que as pessoas entendem como valor da roupa é o fato dela ser sua, né? De você ter a roupa. Então, essa percepção ainda muito voltada para a posse e não para a experiência. Eu acho que você traz muito mais a questão da experiência e que tem uma riqueza grande numa sociedade, num momento que a gente está, onde a gente pode mudar muito rápido, né? Um dos valores que a gente tem hoje, essa coisa líquida que pode ser, por um lado, olhado como ruim, mas, por outro, a gente pode estar se reinventando o tempo inteiro. Então, a gente não é mais, né? Aliás, a gente percebeu que a gente nunca foi, né? A gente sempre está. E aí, nesse sentido, você tem um tipo de serviço ou de troca, que isso pode ser gratuito. Quem diz que compartilhar precisa ser necessariamente um serviço econômico, né? É um modo de pensar, mas ao você compartilhar, você talvez tenha muito uma conveniência maior de você conseguir acompanhar quem você é, como você está, a partir de um acesso à roupa muito maior do que se você for ter que consumir a roupa. Então, eu acho interessante essas mudanças de paradigma que podem existir e que traz também uma resposta para a pergunta anterior, né? Porque são coisas que podem fazer com que o consumo da moda ele possa continuar, a indústria da moda pode ir para outros lugares. Quem disse que ela precisa ser necessariamente pela quantidade de produtos manufaturados que você apresenta, né? Ela pode ir para o serviço, ela pode ir para a experiência. Então, essa percepção de toda a indústria, não só a indústria da moda, de poder se reinventar no que ela faz, né? O que, que ela oferece para as pessoas? Ela oferece design, ela oferece serviço. Não, ela não oferece produto, ela oferece experiência. Essa experiência pode se dar a partir de produto ou de outras maneiras, né? Então, expandir a percepção do negócio, eu acho que é uma coisa muito rica. E para explodir ainda e mais longe dentro da moda, eu queria que vocês comentassem a moda virtual.
Só pegando aí de um gancho antes de entrar na moda virtual, sobre o que você falou antes, dessa, né, da moda, da própria indústria se reinventar, afinal de contas, esse é o grande, grande essência da moda, né, a reinvenção constante. Eu gosto muito de pensar na possibilidade de marcas de moda exatamente começarem a produzir outras coisas, né, conteúdos. Eu tenho trabalhado muito fortemente na possibilidade de convencer as marcas de moda a construírem comigo uma escola de moda, né? Escola de Moda Brasileira Trama Afetiva. Estou nessa batalha, que é exatamente para não ensinar o técnico, mas tentar atuar no lugar de filosofia, digamos assim, de mudar o pensamento das pessoas sobre o que pode vir a ser uma construção de moda brasileira. Mas voltando à pergunta da moda das roupas digitais, eu acho que ela responde muito a esse lugar aí dos games, né? É uma forma de aproximar o desejo de consumo e a construção de uma aparência, de um visual, a partir de uma relação com esse mundo muito virtual que a gente tem vivido, já estava vivendo antes, agora muito mais, é uma forma de materializar esse lugar. E eu acho que essa potência dos games, ela traz muito essa força para esse lugar, né? Acho que foi anteontem, a Gucci lançou o primeiro tênis virtual, né? Da marca e tal. Quando a gente vem falando disso desde... Faz um ano que a gente vem falando disso, quando você estuda tendência, né? A primeira marca que trabalhou com isso muito grande, de uma forma muito positiva, foi um fast fashion da Suécia, eu não vou lembrar o nome agora, porque, enfim, é um nome difícil de falar, mas que nunca tinha tido um e-commerce, trabalhava sempre no varejo físico, e quando foi se reinventou a partir desse lugar da roupa digital. Eu adoro a ideia, acho que é muito interessante, porque você também constrói essa possibilidade de não ter pegada, supostamente, se a gente não for analisar também aí a pegada negativa dos dados, né? Enfim, que é outra, uma questão mais profunda e recorrente hoje, estudar a pegada negativa que os armazenamentos de dados podem gerar no planeta, mas eu acho que na construção da roupa, né, especificamente do produto, você não gera resíduo para o planeta. Eu acho isso divertido.
Sobre moda virtual, tem uma viagem, assim, acho que além de tudo isso que foi falado, eu tenho uma viagem que começou quando lançaram o jogo do Pokémon Go, que você aponta o celular para uma coisa real e algo virtual é colocado em cima daquilo que você está apontando, né? E eu entrei numa viagem nessa época de que daqui a pouco a gente vai apontar o celular para a pessoa e a pessoa vai ter programado no chip dela qual é a roupa que ela quer que eu esteja vendo ela. Então as roupas serão todas virtuais, ela não vai estar. Todo mundo pode estar vestindo, sei lá, um macacão branco, uma roupa verde chroma key, alguma coisa assim. E na verdade as roupas vão estar na realidade virtual. E não sei se vai ser um celular, ou se vai ser um óculos, ou se vai ser uma lente de contato. Ou hoje que a gente não se encontra mais, vai ser só o computador. Então, que nem a gente olha para as pessoas nas câmeras e já tem um fundo. De fato, assim, eu vejo que. Tipo, até pensando qual é a moda do futuro que eu desejo, etc, né? É, eu acho que é essa viagem louca. De repente, a tecnologia vai derrubar toda a indústria. A gente vai parar de pegar insumos do planeta Terra. Não vai ter mais indústria têxtil que faz fiação, tingimento, tecido, corte, costura. De uma hora para outra, isso vai ser derrubado. Eu quero ver como é que a gente vai lidar com isso, né? Com essas pessoas, esses empregos, toda essa estrutura. Mas de uma hora para outra, vai ser virtual. Eu sinto isso, assim. E não vai ser gradual, também acho que as coisas virtuais têm isso, né, elas vêm e viram o nosso mundo de ponta cabeça, assim.
Só um adendo aqui, a gente trabalha bastante com isso, né, com realidade mista, e vai ser óculos, futuramente vai ser lente de contato, e na verdade o digital e o físico eles se fundem, essa que é o final dessa história, é uma fusão, né, as coisas virtuais e físicas elas vão existir no mesmo ambiente, você não tem que entrar numa tela para você estar interagindo. Então, nesse sentido, eu lembro da gente ter falado sobre isso há muitos anos atrás, essa questão das pessoas estarem com roupas virtuais, tipo, faz muito sentido dentro disso que a gente tem estudado muito, que é a questão da mixed reality. Uma coisa que eu acho interessante, pensando nessa movimentação, é que tem um universo da moda que é a moda como espetáculo, né? E não é só da moda, a gente, como sociedade, tem todo um lugar que é um lugar muito rico, que é o lugar do espetáculo, que é o lugar da exposição, é o lugar do museu, é o lugar dessa roupa que você, de repente, usa de uma forma espetaculosa, e tinha que nem essa história da roupa de glamour do Oscar, que você tem um vestido que você usa uma vez, aí depois você não vai repetir e tudo mais. Então, acho que o primeiro ambiente no qual essa questão do virtual deveria vir, e deveria vir logo, para mim, é esse. Porque por que você constrói todo um cenário para uma exposição que vai durar 2 meses e depois aquilo vai para o lixo, né? Por que você constrói todo um monte de roupa e aquele palco, né, cheio de coisas e que depois essas coisas vão deixar de existir muito rapidamente, vão virar... Vão parar de exercer a sua razão de existir, né? E é uma matéria-prima que, de repente, deixa de ser sua... Deixa de ter a sua necessidade ali, a necessidade dela existir acontecendo. Então, poxa, por que não, né? Porque a gente tem uma quantidade de recursos muito maior no virtual para você ter uma exposição altamente imersiva do que a gente construir um monte de cenografia que depois cai. Então, eu acho que esse lugar da roupa, eu acho que é aquele das festas, né? Imagina as festas, se você tem essa interação com o virtual, com o físico, todos os recursos de iluminação, de roupa, essa roupa que apresenta outras possibilidades, outros recursos, né? Essa roupa se movimenta, essa roupa interage, como é que é? Então é um outro... A gente não sabe o que é, né? A gente só imagina a roupa igual, que nem o tênis da Gucci, é o tênis igual, só que virtual. E aí a gente tem um estranhamento muito grande disso também, né? Porque... Sei lá, eu sempre fico imaginando, quando meu filho com 7 anos de idade ficar pedindo para eu dar um pônei virtual para ele que custa centenas de reais, eu vou ficar meio arrasado de gastar esse dinheiro. Mas tudo indica que coisas desse tipo vão acontecer. E aí a gente tem todo o desafio também disso entrar... Se isso só reproduzir o mesmo mecanismo, na mesma ideia da exclusividade... E tudo mais, e com uma ideia ainda que você nem tem a materialidade e a cadeia ali que está ganhando dinheiro em cima da mesma forma, talvez a gente vá para um caminho pior. Por outro, já que a gente quer brincar, né, de efêmero, eu acho que vão brincar de efêmero com o que não destrói o planeta. Então eu acho que tem como a gente faz o uso disso de uma forma que seja rico. Mas enfim, só trazendo essas... Eu trouxe essas duas porque são fronteiras, né, de discussões que... desconstrói muito do que a gente entende, né? Como moda ou como a indústria da moda. Então, por isso que eu quis trazer. E agora a gente já vai indo para as considerações finais, aonde eu queria que vocês falassem um pouco sobre a ficção pessoal de cada um. O que que dentro, se relacionando com moda, mas não só, como sociedade, alguma coisa que vocês vislumbram que, de futuros desejáveis, né? Porque a gente é tão bombardeado por uma ficção estereotipada, hollywoodiana, de um futuro distópico, e eu acho que é muito interessante a gente construir imaginários coletivos através de possibilidades que se apresentam, que não são impossíveis, mas que sejam desejáveis, né? De coisas que podem acontecer, de um futuro que vocês imaginam dentro dessas coisas que vocês têm estudado e pensado.
Muitas coisas foram colocadas nessa sua fala sobre o espetáculo, que, enfim, a gente não vai nem conseguir evoluir no pensamento, porque o raciocínio é muito comprido, a gente tem pouco tempo. Mas só para trazer uma pulga para uma outra conversa, esse lugar da moda espetáculo, para mim hoje, ela está muito relacionada com a possibilidade de a gente resgatar um conceito que era muito importante nos anos 80, que era da roupa, da arte para vestir, da arte wear ou da arte vestível, né? Da arte vestível, que hoje, para mim, volta a fazer sentido por conta exatamente dessa construção de peça única, de ateliê, de atender um desejo específico de uma pessoa específica, enfim. Que tem um pouco a ver com essa ideia tua da história das roupas do Oscar, mas sendo colocadas não por essas grandes marcas de luxo, mas por artistas verdadeiramente que trabalham com a ideia do texto. Agora, sobre esse lugar das utopias possíveis, né, dos desejos, enfim. Cara, para mim, só é educação, sabe? Eu acho que eu só acredito que alguma transformação possa ser posta em curso se a moda passar por um processo de desconstrução e descolonização por meio da educação, né? Como eu já falei antes, tanto dos seus líderes e colaboradores como dos consumidores. Não falo de educação técnica somente, mas de uma abordagem mais holística e até mesmo filosófica, que traga uma leitura mais regenerativa, que eu acho que é a palavra que a gente tem que começar a aprender a usar com mais potência, né? Que é dessa conexão de aprendizados das tecnologias ancestrais, que podem se desconstruir o racismo estrutural e ambiental, que nos domina e consome vidas, e assim a gente possa romper com essa espiral de exclusão e de invisibilidade que a moda tem se esforçado em perpetuar, né? Em paralelo a essa ideia da educação, acho que a gente tem que mergulhar cada vez mais na pesquisa de novos materiais, na bioeconomia regenerativa, nos aprendizados da biomimética, para aí sim a gente poder impactar positivamente as relações afetivas entre pessoas e o planeta.
Assim, eu também sonho muito com um modo de vida mais de comunidade. E eu nem sei muito como a gente poderia fazer isso, porque eu vejo o mundo sendo cada vez menos comunidade também. Mas eu sonho com essa moda, não sei se até usar a palavra moda, mas usar as vestimentas com muito mais ligado ao que a gente é capaz de fazer, a de fato botar a mão na massa. Eu sou sócia também de uma escola de costura e agora na pandemia aumentou muito a procura de pessoas para aprender a costurar, porque elas querem fazer roupa para si mesmo, e porque ficar tanto tempo em casa as fez buscar a costura como uma maneira de terapia, né? Autoterapia, assim, sei lá, um processo de autoconhecimento. Então, o meu sonho um pouco é esse, assim, que a gente, enfim, bote a mão na massa dos tingimentos, dos tecidos, dos bordados, dos cortes, das costuras. E isso também nos conecte mais com a natureza, entender que tudo que a gente faz vem de algum lugar e que passa por 1.000 processos até a gente conseguir ter uma roupa para pôr no corpo, e que aquele corpo, que aquela roupa está tocando o nosso corpo, que ela, de certa maneira, também faz parte do nosso ser, como da nossa saúde, assim, né? Então, acho que meu sonho utópico um pouco para a moda é esse, que a gente consiga retornar um pouco a coisa dos pequenos grupos que fazem por si mesmo, sem essa coisa de eu tenho que ter o que só produz na China, então eu tenho que ter acesso. Só produz não sei aonde, eu tenho que ter acesso. Não, uma coisa menor, assim, mas eu só tenho o que eu tenho acesso em volta de mim. E o outro grupo só tem o que tem acesso ali e tal. Mas eu também não sei muito como chegar nisso. Então, acho que seria uma coisa bem sonho mesmo.
Olha, para te animar, eu não acho, viu? Eu acho que, inclusive, a tecnologia contribui muito, né? Ela cria essas possibilidades das relações entre quem precisa e quem tem e formas de trocar. Você está aqui já compartilhando roupa, como você mesmo falou, coisa que há 10 anos atrás talvez a gente não teria esse recurso. Então, acho que existem oportunidades, sim. Só a gente ir caminhando nesse sentido. Gente, foi um prazerzaço falar com vocês. E eu queria... A última coisa que eu queria pedir são recomendações. Alguma coisa que vocês acham importante das pessoas acompanharem, saberem, seguir, ler, para que a gente continue esse processo de educação pela moda.
Eu acho que a Marina tocou numa coisa interessante aí, que é exatamente aquilo que eu estava falando, que é a volta ao ateliê, né? Ao fazer de um por um, fazer para o seu próprio grupo e tal. Isso é uma utopia para mim, que eu acho que é muito importante, que aí toca aquele lugar da ideia da roupa com arte, né? E da roupa com saúde também. Dicas para a gente continuar pensando em coisas bacanas e não reverberar na ideia de que a gente perdeu uma grande oportunidade naquele dia que todo mundo parou, que as árvores adoraram, que o céu limpou, que os pássaros voltaram, que os peixes voltaram, né? Que os bichos voltaram para as cidades. Enfim, acho que a gente perdeu uma grande oportunidade de fazer uma mudança verdadeira a partir dali. Mas como a gente costuma estar sempre querendo um pós-presente mais inspirador, principalmente vocês que têm filhos, eu recomendo que a gente leia tudo do Krenak, que assista o filme A Última Floresta, do David Copenhauer, que siga o arroba trama underline afetiva, o arroba modifica, faça parte das questões e das discussões do Fashion Revolution, que busque entender sobre ancestralidades negras e ancestralidades dos povos originários. Eu tenho me dedicado muito a isso, porque eu acredito que essas tecnologias ancestrais, elas são tão mais potentes do que essas virtuais, porque já convivem entre seres encantados e seres palpáveis, né? Essa virtualidade já existe desde que os primeiros povos originários vieram na Cobra Grande para habitar a Biayala, a América, o Pindorama, o que a gente entende hoje como Brasil. Então, eu estou muito dedicado a entender que a grande transformação só acontece realmente se a gente conseguir respeitar e fazer parte da luz ativista dos povos originários e indígenas. Estou nessa.
Primeiro, a minha indicação principal é aprenda a fazer algo com as mãos. Aprenda a costurar, aprenda a bordar, aprenda a pintar, aprenda a cozinhar, aprenda a fazer massagem. Aprenda a curar alguém com as mãos. Aprenda a fazer algo com as mãos. Não use isso para seu trabalho. Não faça isso para ganhar dinheiro. Aprenda a fazer algo com as mãos. Eu não vou falar por quê. Porque vai para cada pessoa um motivo e vai trazer um universo assim, de sentimentos e novidades. A minha segunda dica é um livro que mudou muito para mim, minha vida, que chama O Mundo Sem Pobreza, do Yunus. Eu acho que essas duas são as duas coisas que eu mais queria dizer. Assim, fora isso, tipo... acessem os armários compartilhados, principalmente esses de bebês que eu já estou assinando. Sigam também o arroba Moda Limpa, onde eu trago muitas referências de trabalho e essas coisas. Mas acho que é isso, principalmente. Aprendam a fazer algo com as mãos e leiam o livro do Yunus, O Mundo Sem Pobreza.
Bom, queridos, prazer incrível falar com vocês, como sempre. Papo flui de um jeito muito gostoso e dá pra gente uma injeção de ânimo que a gente tanto está precisando nesse momento, né? Acho que essa troca, ela é muito importante, a gente tem que manter e continuar acreditando na possibilidade de construir novos futuros, futuros desejáveis. Esse aqui foi mais um Lado Q, né? O podcast da Questionar Many One. E eu também queria saber de você que ouviu, que se gostou, e se tem algum tema que você gostaria de ver aqui no Lado Q, manda uma mensagem para a gente nas redes sociais. A gente vai adorar te ouvir. Além do podcast, a gente produz diversos tipos de conteúdo. Segue a gente para não perder nada. Esperamos no próximo Lado Q. Até mais.